Princípio de Vida 3. Nossa âncora em tempos de tempestade.
Eu tenho passado por várias tempestades na vida, e uma delas foi tão difícil que eu tive que sentar no chão para fazer minhas malas para desembarcar no dia seguinte. Numa outra tempestade, me levantei para pregar e o navio começou a balançar tanto que eu não consegui ficar de pé e pregar. Então nós tivemos que cancelar. E a terceira foi tão difícil que eu comecei a procurar meu salva-vidas para o caso de eu vir a precisar. Então eu estava aqui pensando em uma outra tempestade, quando eu estava velejando, e pensei que eu sabia um pouco mais o que estava fazendo. E então uma ventania veio e me pegou, e antes que eu pudesse baixar a vela, já tinha virado e caído na água, e outro barco me pegou. E assim eu passei por algumas tempestades na vida. Mas a pior tempestade da minha vida não aconteceu no mar. Quando eu vim para a primeira igreja batista, eu vim como pastor auxiliar. E quando a igreja decidiu que me queria como pastor, algumas pessoas não concordaram. E então esta foi uma tempestade em minha vida. Então eu fui presidente da Convenção Batista do Sul por 2 anos. No primeiro ano que eu presidi a convenção, tinha por volta de 50 mil associados e foi um tempo muito, muito difícil. Aquilo foi uma tempestade em minha vida, e pensando em uma das piores tempestades que eu já vivi, foi ver minha mãe morrendo um dia de cada vez por 3 meses. Foi um tempo de tempestades. Foi a pior tempestade de todas, e que durou mais tempo, que me machucou mais, testou minha fé, testou minha resistência, e eu devo dizer que foi a pior tempestade da minha vida. Eu não desejo isto para ninguém. Como você supera as tempestades em sua vida? Porque todos nós temos. Alguns de nós temos tempestades mais difíceis do que outros, mas nós todos as temos. Como você as supera? Você desiste de tudo e vai embora? Ou você luta até resistir? Como você reage a tudo isso? Bem, o que eu quero falar nesta mensagem é sobre isto, nossa âncora em tempos de tempestade. Ouça este versículo da Bíblia. Isaías 48. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz isto, no Salmo 119, 105, Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Isto é certamente uma âncora em tempos de tempestade. E no mundo mediterrâneo a âncora era um termo muito familiar. Nas catacumbas onde os cristãos se encontravam secretamente existia 66 imagens de âncoras. E numa das imagens, por exemplo, tem um navio e se pode ver que tem um vento batendo contra ele e ele está em dificuldades, mas está ancorado em algo sólido e está imóvel. Deus tem nos dado uma âncora para os tempos de tempestade da nossa vida. Então, como você supera essas tempestades em sua vida? E você reclama, lamenta, remói e pergunta a Deus por quê? Ou você supera? E descobrirá o que Deus fará em sua vida quando você superar. Bem, eu quero que alguns pontos a respeito de tempestade, nós pensemos juntos sobre tipos de tempestades que você tem enfrentado na vida. E como eu digo, nós todos passamos por elas. Então, o que precisamos fazer é perguntar a nós mesmos como nós lidamos com as tempestades quando elas vêm. Porque pensando numa âncora, por exemplo, ela é um símbolo de estabilidade e segurança e todo navio tem uma ou mais. O que é a âncora na vida de um cristão? A âncora na vida do cristão é a palavra de Deus. Em alguns momentos, eu quero ajudá-lo a entender o que a Bíblia realmente é. Não é somente um livro. O que a Bíblia é... Para começar, o que é isto? O que é esta âncora? E como esta âncora ajuda você e eu a atravessar as tempestades da vida que temos que atravessar? Agora, elas vêm de diferentes formas, em diferentes tempos. Por exemplo, muitas pessoas hoje estão atravessando tempestades financeiras e angústias. Elas têm perdido suas casas, perderam seus trabalhos e estão no meio de uma tempestade na vida. Muitas outras pessoas estão atravessando a tempestade dos problemas de saúde. Para algumas pessoas em sua família, separação, divórcio, são tempos de tempestade na vida deles. Ficar desempregado, terminar um relacionamento, todo tipo de tempestades vem e elas vêm em diferentes tempos na vida. E elas vêm, às vezes, de certas maneiras. Por exemplo, existem tempestades que as pessoas passam e elas não contam para ninguém. É como se fosse uma tempestade secreta. Existem algumas tempestades que você não quer falar sobre elas. E as pessoas se deparam com estas tempestades e as encaram sozinhas, sem falar para ninguém. E o que acontece é que elas sofrem contando para outros ou não. Algumas tempestades duram pouco tempo, outras vão e vêm. E a pergunta é: como você reage? Como você supera e atravessa essas tempestades na vida? E a razão do porquê você e eu precisamos saber é simplesmente esta: porque elas vão continuar vindo. Não chegará o tempo em sua vida que você vai dizer: bom, agora não terei mais tempestades na minha vida. E neste momento você é atingido por algo inesperado, alguma coisa em sua vida, porque é assim que a vida é. Nós vivemos num mundo caído e é assim que é. Então surge a pergunta: qual é a origem destas tempestades? De onde elas vêm? Elas vêm de diferentes lugares. Por exemplo, algumas tempestades nós mesmos as criamos, algo que fizemos em nossas vidas. Algumas tempestades, por exemplo, são o resultante de algo que alguém fez conosco. E talvez alguma coisa que não temos nada a ver, mas a tempestade acaba vindo para a nossa vida. Pensando nas crianças, por exemplo, com pais separados, divorciados, que experimentam as consequências da tempestade que vai e vem, e algumas vezes eles nunca se recuperam. Às vezes é Satanás fazendo isto na vida da pessoa, é o diabo trabalhando na vida da pessoa. Então, algumas vezes, claro, Deus é o responsável pela tempestade. Aí você diz: por que Deus envia uma tempestade na vida de uma pessoa? Ele não é um Deus de amor? Sim, ele é. Mas o motivo que eu quero lhe mostrar isto é porque ele é o autor da tempestade. Leia na palavra de Deus. Ele é. E existe sempre um propósito. Isto é, se Deus iniciou uma tempestade em sua vida, ele tem um propósito definido em mente. Porque se não vier dele, o que ele faz? Ele se aproveita e dá um propósito. Ele faz algo que você e eu acabamos lucrando como resultado. Agora, tempestades são dolorosas. Algumas delas são mais dolorosas que as outras. E eu disse uma vez que eu estava sentado no chão tentando fazer as malas. Numa outra ocasião, eu estava nadando tentando alcançar este outro barco para me salvar. Então, existem diferentes tipos, tempos diferentes, mas a questão é: como lidamos com isto? Qual é o propósito de Deus? Isto é, se ele permite uma tempestade em sua vida, e lembre-se, ele pode enviar ou ele pode permitir. E porque você é um de seus filhos, nada pode tocar você sem a permissão dele. Então, se ele permite uma tempestade em sua vida, e algumas tempestades vêm muito cedo em nossas vidas, e eu consigo me lembrar de algumas que vieram cedo em minha vida, assim como você. Mas qual é o propósito dele? O que ele tem em mente? Bem, a primeira coisa que vem à minha mente é que ele quer chamar a nossa atenção. Isto é, tudo pode estar indo bem. Vamos dizer que você é um cristão e você está só vagando e está tudo bem. Deus tem um propósito para a sua vida, então o que ele faz? Ele ou envia uma tempestade ou permite uma tempestade em sua vida para chamar a sua atenção. Porque o que chama a nossa atenção é sofrimento, problemas, provações, dificuldades, perseguições, etc. Ele tem nossa atenção. Essa é uma das razões pela qual ele permite isto, para chamar nossa atenção. A segunda razão é porque ele quer chegar a algum pecado na nossa vida, alguma coisa que você tem permitido desenvolver-se em sua vida. E você sabe que não pertence a ela. Você sabe que não agrada a Deus. Você sabe que não combina com o que você é. Então, o que acontece? Ele envia uma tempestade para chamar sua atenção, para que você ouça e veja sua vida e reconheça que existe alguma coisa em sua vida que não deveria estar lá. E ele quer fazer você lidar com isto. E ouça bem, quanto mais você demorar para fazer o que ele quer que você faça, mais forte vai ficando a tempestade. E para muitas pessoas começa com um pequeno vento, para outras termina com um furacão, e pela simples razão de que eles se recusam a reconhecer que Deus tem algo para suas vidas. Então, claro, a terceira razão é esta: ele quer que você entregue alguma coisa. Ele quer que você conserte alguma coisa. Ele quer que você tire as mãos de algo que está controlando, segurando muito apertado. E Deus quer que você deixe o controle. Ele tem algo melhor para você do que isto. Então, o que acontece? Ele envia uma tempestade para fazê-lo pensar e reconhecer, chamar a sua atenção e olhar para os seus pecados e reconhecer que você está preso a algo que ele não quer que você se prenda. E todos nós temos estado lá. Você pode estar sentado aqui e pensa, bom, isto não se aplica a mim? Sim, se aplica. Todos nós já passamos por isso. Existe outra razão, e esta é a de que ele quer nos moldar à sua imagem. Ele disse, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Isto é, o objetivo final de Deus é moldar-nos à semelhança de seu Filho. Então, o que ele faz? Ele chama nossa atenção, ele lida com o pecado, ele nos leva a nos entregarmos e ele quer nos moldar à sua semelhança. Porque, veja, outra razão é que ele tem um propósito. Isto é, ele quer nos equipar para servi-lo. Então pergunte-se, que tempestade você está atravessando na vida? O que está lhe dando um real tempo difícil neste momento? O que você mudaria se você pudesse? O que tem lhe trazido dor, sofrimento e desapontamento? E algumas vezes, talvez, até raiva. Talvez você está com raiva de Deus por ele estar permitindo alguma coisa em sua vida. Então faça você mesmo esta pergunta. Deus, o propósito disto tudo é que está tentando chamar a minha atenção? Deus, o Senhor, conseguiu. Existe pecado em minha vida? Mostre-me exatamente o que é. Normalmente nós não temos que pedir que ele nos mostre. Nós normalmente sabemos o que é. O que é que o Senhor quer que eu entregue? O que o Senhor precisa mudar em minha vida? Deus, o Senhor, está tentando me preparar para servi-lo? E veja, uma das razões por que algumas pessoas não estão servindo a Deus é porque elas não estão preparadas. Porque elas nunca atingiram o estágio de se entregar a Ele para que Ele as prepare para servi-lo. Alguém disse, eu nunca poderei servir a Deus. Você não poderá enquanto tiver este tipo de atitude. E, segundo, enquanto não tiver disposto a dizer, Deus, seja o que for que tu queiras para minha vida, minhas mãos estão abertas e eu estou disponível, eu estou pronto para que o Senhor faça o que quiser. Aqui está a minha vida. Então você ficará absolutamente, totalmente surpreso com o que Deus fará em sua vida. Há sempre uma razão para isto. Quer ele envie ou não, e então algumas tempestades vêm e afetam as pessoas de formas diferentes. Agora veja isto, uma tempestade em sua vida pode destruí-lo ou pode aperfeiçoá-lo. Pode vir a construir força, sabedoria, conhecimento, entendimento, compromisso, devoção, fé, serenidade, paz e alegria em sua vida. Isto é, em algumas tempestades que Deus quer trabalhar nas nossas vidas, através delas nós nos tornamos muito melhores. Nos tornamos mais puros, existe mais paz, maior alegria, porque você sabe que está no centro da vontade de Deus. Então, algumas vezes elas nos aperfeiçoam, algumas vezes elas nos destroem. Vai depender de você como reagir a cada uma delas. Então, quando as tempestades vêm, o que você faz? Briga com Deus? Discute com Ele? Bom, Senhor, eu não pedi isto, eu não mereço isto. O que é isto tudo? Você ora para que seus amigos venham salvá-lo desta tempestade o mais rápido possível? E não é interessante como nós simplesmente podemos orar, Senhor, tira-me disto o mais rápido possível, eu não mereço isto e o Senhor sabe. Bom, ele simplesmente fica à distância enquanto nós estamos lutando, porque o que ele quer é chamar nossa atenção. Ele tem algo em mente. Ele não quer que a tempestade nos destrua. E a verdade é, somente quando nós permitimos que Satanás tenha controle sobre nós em tempos de dificuldades, isto acontece. Mas nós temos que insistir em procurar nosso caminho e salvar nós mesmos o mais rápido possível. Ele não vai deixar isto acontecer. Pode nos destruir, pode nos aperfeiçoar. Isto é uma tempestade. pode colocá-lo na prateleira onde você nunca será usado por Deus, ou pode equipá-lo para que seja um servo de Deus fantástico. É nossa responsabilidade, e nossa responsabilidade é determinada por um certo número de coisas. Uma delas é nossa visão de Deus. Como você vê a Deus? Se eu vejo Deus como um legalista e rigoroso Deus que somente risca os meus pontos ruins, ou eu vejo Deus como um Deus de amor e compaixão e bondade e perdão, com propósito e desejo de me usar de alguma forma, de alguma maneira, como você o vê? Como você imagina Deus? Isto é, quando você pensa em Deus, sendo você seu filho e sendo salvo, como você o imagina? E dizendo em outras palavras, ele está do seu lado? Ou ele está do lado de alguma outra coisa? Você o vê por trás desta tempestade com raiva? Ou você vê um Deus incrivelmente amoroso que está enviando algo na sua vida que você não gosta e ele sabe que você não gosta, mas ele sabe que é o melhor para a sua vida neste momento? Como você o vê? Veja, a razão por que você e eu precisamos de uma âncora em nossa vida é porque é natural e normal para nós que estamos desgarrados. Isto não existe. Alguém está dizendo, eu nunca tive desgarrado. Se você parar de ler a palavra de Deus, você vai se desgarrar. Se você para de orar, você vai se desgarrar. Se você parar de ir à igreja, você vai se desgarrar. Porque você e eu vivemos, veja bem, nós vivemos numa época, numa sociedade, num tempo, num ambiente, numa atmosfera que a pressão é má, vil e pecadora. Então, o que acontece é que quando você está vivendo numa atmosfera de injustiças, você será naturalmente desgarrado em direção à iniquidade, a não ser que você esteja ancorado em alguma coisa e ancorado por alguma coisa que lhe impeça de desgarrar-se. É por isso que eu digo às pessoas, quando você levanta pela manhã, você deve abrir a palavra de Deus. Ah, eu não acho necessariamente que eu preciso fazer isso. Sim, você precisa. Nós estamos vivendo numa atmosfera de pecado, vil, sensual, egoísta e ímpia. E a menos que nós estejamos ancorados na palavra de Deus, o que acontecerá é que nós vamos achar dentro dela. Então, qual é esta âncora? Bem, qual é a sua âncora? Quando a tempestade pega você, qual é a sua âncora? Ou você simplesmente se desgarra junto com ela? A palavra de Deus é a nossa âncora. Agora, pense um momento sobre isto. Tempestades são inevitáveis. Nossa âncora é imutável. Vamos dizer juntos, tempestades são inevitáveis. Nossa âncora é imutável. Ou seja, não se move, não muda, nos mantém presos na rocha que é Cristo. Se isto é verdade, então temos que nos perguntar, o que é que tem na Bíblia que pode me sustentar em tempos de grandes tempestades? E eu digo a você que somente pela graça de Deus e ancorado na palavra de Deus é que ele me fez atravessar algumas destas tempestades que eu tive na vida. E muitos de vocês poderiam testemunhar a mesma coisa. Então eu vou dar uma definição do que este livro, a Bíblia, é. Ouça, a Bíblia é o registro escrito da revelação de Deus, dele mesmo. Ou seja, Deus revelando-se a si mesmo. É o registro da revelação progressiva dele, mesmo através da palavra falada na natureza, na história e, ultimamente, através da vinda do seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Então, vamos pensar nisto por um momento. A Bíblia é a revelação progressiva de Deus. Então, alguém diz para você, bom, eu não acredito neste livro porque é cheio de erros. Apenas entregue a eles sua Bíblia e diga, me aponte os erros. Somente me aponte. Segundo, pense nisto, nós temos um Deus que nos daria um livro que iria nos enganar? Não. Jesus disse lá em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este livro é o livro da verdade de Deus. E quando as pessoas dizem a você que é um livro cheio de erros, antes de tudo eles estão falando na ignorância, incredulidade e pecado. Você pode anotar, ela é a revelação progressiva de Deus. Através da palavra de Deus, seus profetas e aqueles que falaram por ele nos anos passados, através da natureza. Veja como ele trabalhou na natureza, nas enchentes ou qualquer outra coisa. E na história, veja como ele trabalhou através da nação de Israel e do Novo Testamento com o apóstolo Paulo e outros. E finalmente a volta do Senhor Jesus Cristo. Se alguém disser, bem, como Deus é? Se você quer saber como Deus é, olhe para Jesus. Aqui está o que Jesus disse: se você me viu, você viu o Pai. Ele não está falando fisicamente, ele está falando sobre quem ele é, sobre a pessoa dele. Se você me viu, você viu o Pai. João 10:30, eu e o Pai somos um. Eu só faço estas coisas que eu vejo o Pai fazendo. Veja, se você não entende quem Deus é, que este é o livro, então não fará diferença se você o lê, porque você não conhece quem o escreveu. Agora, alguém pode dizer, bem, e sobre o que ele escreve? Aqui está como Deus escreveu. Ele escolheu homens específicos através do Espírito Santo, que os conduziu na maneira de ouvir, escrever e transmitir a mensagem de Deus. Alguém pode dizer, mas homens podem cometer erros. Deixe-me fazer uma pergunta. Deus comete erros? Ah, não. Deus não comete erros, mas homens sim. Mas Deus, que é supremo e soberano, não pode controlar o pensamento dos homens para que eles não cometam erros? Veja, todo este raciocínio é o resultado do pecado na vida das pessoas que querem uma desculpa para não crerem na palavra de Deus. Este é o registro escrito de Deus revelando a si mesmo. Este é quem Deus é de fato. É como ele trabalha. Você quer saber como Deus trabalha? Comece no Velho Testamento e veja como ele trabalha. Você quer saber como Deus trabalha? Vá para o Novo Testamento e veja como ele trabalha. O que ele disse? Como ele atuou? Como ele respondeu? Como ele se moveu? Como ele mudou as coisas? Como ele trabalhou na vida das pessoas? Se você não entende quem ele é, então a âncora não vai funcionar, porque nós estamos falando sobre um Deus que nos ama o suficiente para revelar a si mesmo para nós através de um registro escrito, para que você e eu possamos conhecer a quem estamos adorando e como adorá-lo, e como caminhar obedecendo, e como ficar firme no meio do sopro do vento das tempestades que temos na vida. Isto é o que a palavra de Deus faz. Quando alguém diz para você, veja, eu sei que você acredita neste livro e em tudo que ele diz, mas o que eu quero saber é o que é esta Bíblia. É a palavra eterna de um Deus eterno, e nos deixou. Deixou-nos com um guia para que nós saibamos a quem adorar. Quem é este Deus? As pessoas creem em todo tipo de deuses. Se perguntar a alguém que tem algum outro Deus, aí ela pode dizer, diga-me sobre o seu Deus. Você ficará surpreso como eles têm pouco a dizer. E quando você começar a perguntar como eles devem agir de acordo com o seu Deus, com este Deus que eles creem, é incrível o que você descobre. O que eles dizem é a palavra eterna de Deus. Agora vejamos nós usando estes termos. Ela é infalível, inerrante, eterna, que simplesmente significa que este livro de Deus não tem erros, porque este Deus de verdade não nos daria um livro com erros, como nosso guia. Então deixe-me perguntar, o que exatamente em Jesus alguns de vocês não gostam? O que em Jesus vocês não gostam? Eu gostaria que alguém me dissesse, alguém que não acredita nele, somente me diga o que você não gosta a respeito de Deus. O que ele fez de errado? Zero, nada. O que existe sobre Deus que você não gosta? Se você tem uma falsa impressão de quem ele é, você até pode dizer alguma coisa, mas a Bíblia, o Deus da Bíblia, o que você não gosta nele, será que poderia me dizer? Esta é a palavra eterna de Deus. Deus ama você e eu suficiente para vir até nós como homem, andar no nosso meio para nos revelar quem ele é e como ele é. Então pensemos sobre isto. Por exemplo, em quem ele é? Deus é o Criador. Ele é o governante soberano do universo. E ele é o juiz de toda a humanidade. Quando você pensa sobre quais são seus atributos, por exemplo, ele é um Deus de quem podemos dizer um Deus eterno. Ele é santo, ele é justo, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é um Deus de misericórdia, fidelidade, amor. Agora, o que em Deus você não gosta? O que você mudaria em Deus? As únicas pessoas que mudariam alguma coisa em Deus seriam as pessoas que estão vivendo em pecado e não gostam da maneira que Deus vê o pecado delas. Porque pense, se você crê que ele é um Deus de amor e bondade, misericórdia e benignidade e um Deus de justiça, você não vai querer esta justiça em sua vida? Em outras palavras, onipotência, onipresença, onisciência, todos estes e muitos outros atributos são imutáveis. O que você não gosta em Deus, ou o que você não gosta em sua palavra? O que você não gosta em Jesus, por exemplo? Veja, quão tolo é insistir que a Bíblia é cheia de erros, quando Deus é santo. Deus não pode ser santo e me deixar um guia cheio de erros para me guiar. Ele não pode. E então é por isso que nós dizemos, se você quer uma âncora, aqui está a âncora, a Bíblia. Agora uma pergunta. Tudo bem se eu entendo o que a Bíblia é, a revelação progressiva de Deus sobre si mesmo, e entendo que este Deus nos deixou sua palavra. Então, como a âncora pode me ajudar quando estou atravessando tempos de tempestade? Bem, vamos pensar sobre isto por um momento. Antes de tudo, isto me conforta muito. Eu me lembro algumas noites quando eu despertava de madrugada, ficava de joelhos e abria a palavra de Deus e lia uma passagem das Escrituras porque meu coração estava ferido e porque eu não podia suportar as coisas pelas quais eu estava passando naquele tempo em particular. E então eu começava a ler esta passagem. Sabe quando você está atravessando uma tempestade, parece que todo o inferno está à sua volta? Salmo 57. Se você o ler, você vai sublinhá-lo, marcá-lo, e num desses dias você vai colocar uma data embaixo dele e vai dizer, ó Deus, obrigado por esta palavra, porque eu amo o que diz aqui. Salmo 57, de 1 a 3. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus, para que comigo cumpra o seu propósito. Dos céus ele me envia salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Eu leio sempre e eu amo a parte em que ele diz: eu me refugiarei à sombra de tuas asas até que passe o perigo. Agora, eu simplesmente diria, seja você quem for, que estiver atravessando tempestades na vida, um dos melhores lugares para encontrar uma âncora é nos Salmos. Porque, pense em Davi, por exemplo, veja a sua vida. Ele começou como um jovem, um pastor, matou Golias, se tornou servo de Saul. Saul tentou matá-lo, Saul perseguiu por 20 anos, tentando matá-lo, e ele foi sustentado em todas estas tempestades em sua vida. E em seguida, seu caso com Batseba, e mais tarde seu filho o traiu e começou uma revolução contra ele para tomar o seu trono. Em outras palavras, ele viveu uma tempestade após a outra. Olhe para os Salmos. Os Salmos são resultado do conforto e da força que Deus deu a ele. E ele é honesto em seus escritos. Ele fala sobre a sua alma e como tudo se passou em sua vida. E isto nos traz conforto. Agora pense nisto. A palavra de Deus ancora a nossa tempestade. Veja bem, porque ele é onisciente e sabe de tudo. Ele sabe onde eu me encontro na tempestade, porque ele é onipresente. Ele está comigo onde quer que eu esteja na tempestade. E porque ele é onipotente, ele tem o poder de me tirar da tempestade. O que é a âncora? Como eu sei que é a âncora? Porque ele é quem a Bíblia diz que ele é. Que sabe todas as coisas, que está presente em todos os lugares, que ele é todo poderoso. Você lembra quando os discípulos estavam num barco no mar e começaram a afundar? E eles clamaram, e o que aconteceu? Jesus apareceu andando sobre as águas. Por que ele veio andando sobre as águas? Ele poderia ter vindo andando pela costa, porque em sua onisciência ele sabia onde eles estavam. E segundo, você lembra o que aconteceu quando ele chegou? A única coisa que sabemos é que em seguida ele estava no barco. Ele estava com eles. E então aconteceu. Ele simplesmente disse: você não gostaria de ter ouvido isto? As ondas se paralisaram e tudo ficou em silêncio. Incrível o poder de Deus. E eu posso dizer que Deus pode acalmar a tempestade dentro do seu coração da mesma forma que ele acalmou aquela tempestade. Veja as promessas de Deus. Esta âncora é uma âncora cheia de promessas. Como eu penso em quantas são as incríveis promessas que existem na palavra de Deus. Ele prometeu dar-nos paz, não quando tudo está indo do jeito que queremos, mas quando estamos no meio da tempestade. E ele diz, João 14:1, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. O que ele está dizendo? Ele está dizendo para os homens que estavam vivendo uma tempestade naquela noite que ficassem prontos, pois aquilo iria se transformar num tornado e furacão ao mesmo tempo. Jesus seria crucificado no dia seguinte. O que ele estava dizendo? João 14:1, não se turbe o coração de vocês. Veja isto. Quando ele estava aqui, ele era uma âncora viva e ele disse, não se turbe o vosso coração, o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Mateus 11:28, ele diz, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E assim por diante, poderíamos ver as coisas que ele disse. Para fazer o quê? Para dar conforto a eles e para dar segurança nas promessas uma atrás da outra. E seja o que for que você esteja atravessando agora, note isto. Existe uma promessa na palavra de Deus que vai corresponder à tempestade pela qual você está passando. Você não pode continuar com ela. Sabe por quê? Pense bem, este nosso Deus infinito que revelou a si mesmo a nós por causa da sua onisciência, ele conhece todo tipo de tempestade que veio sobre a humanidade desde Adão e Eva no jardim até o dia de hoje e até o dia da sua volta quando ele resolverá tudo. Ele conhece todas estas tempestades. E algumas vezes a necessidade é muito simples. Eu só preciso saber que o Senhor está aqui. Eu só preciso me lembrar que o Senhor entende porque eu sinto o que eu sinto. Eu só preciso saber, querido Deus, que o Senhor entende porque eu estou triste. Eu preciso saber porque minha fé está oscilando. Deus, eu sei que o Senhor entende. Eu só preciso ter conforto e segurança. Agora, quando eu penso nas pessoas que vivem uma vida inteira abrindo a palavra de Deus muito raramente, que tolos, são tolos, porque assim não se preparam para viver nesta sociedade sem Deus. Você iria para o trabalho amanhã de manhã sem roupa? Não. Você entraria no seu carro para ir ao trabalho amanhã de manhã se ele não estivesse com combustível? Não. Eu duvido que você iria para o trabalho sem o seu café da manhã. Todas estas coisas são essenciais. Existe alguma coisa mais essencial do que isto? Se o seu coração não estiver preparado, seu espírito não estiver preparado, você não começa o dia com ele, com Deus. Você começa o dia contando só com você mesmo, quando você deveria começar com Deus. Porque Deus disse para Josué, Josué 1:9, sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E então aqui está o que ele disse, falando sobre a lei de Moisés, que para nós seria a Bíblia, Josué 1:8, deste livro da lei. Diremos da palavra, da Bíblia. Josué 1:8, não cesse de falar, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Ou seja, nas situações e circunstâncias que tem em sua vida, encontrará o que Deus disse, o que ele está dizendo. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pense bem, esta é a promessa de Deus. Porque eu quero acordar pela manhã e sair correndo pela estrada para algum lugar sem preparar meu coração, meu espírito e minha alma. Este livro é a âncora. Você pode dizer, bom, você sabe que quando levanto de manhã tudo está bem. Suponhamos que você vá para o trabalho e receba um telefonema de alguém que diz seu marido ou sua esposa acabou de morrer. Ou que eles morreram num acidente indo para algum lugar. Você nunca sabe quando a tempestade virá. Então, o que acontecerá quando ela vier? Isto é, como você vai subir no barco? E um barco ancorado numa tempestade pode-se subir nele. Ele vai se agitar? Sim, ele vai bater um pouco? Claro que vai. Mas você pode subir nele e quando a tempestade passar, vai poder navegar. Isto é um incrível poder do nosso incrível Deus. É a Bíblia que diz não somente que ele é um conforto para nós, mas ele é uma bússola. Ouça o que ele diz no Salmo 119, versículo 105. Minha palavra é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Ele nos mostra o caminho e então ele nos dá luz suficiente para seguirmos o caminho, um passo de cada vez. Ele não vai nos mostrar todo o caminho, mas um passo de cada vez. é uma promessa, é uma bússola que nós temos para nos guiar. E nenhuma embarcação deixaria o porto sem uma bússola ou uma âncora. Sem bússola, você não pode saber onde está. E o que ele diz? Provérbios 3, 5 a 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele manterá você no canal, Ele manterá você longe dos rochedos, Ele manterá você longe das águas rasas, Ele manterá na sua direção certa. Esta é a promessa da palavra de Deus, e é por isto que esta âncora precisa fazer parte da nossa vida todo dia, não importa o que esteja acontecendo. E eu creio que de uma maneira ou de outra, esta âncora vai nos ajudar. Vejo isto quando eu leio o Velho Testamento, por exemplo, como Deus trabalhou na vida dos seus servos. E para o meu crescimento pessoal, o que mais me ajudou foi a Bíblia. Quando eu li como Deus trabalhou na vida de Abraão, na vida de Moisés, de Josué, de Davi, de Daniel, estes homens, sobretudo, eu aprendi muito sobre como Deus atua, como Ele trabalhou na vida deles. Como eu saberia isto sem uma âncora? Como eu saberia isto se não tivesse a Bíblia? Eu não saberia. Veja, muitas pessoas tomam decisões no improviso. Eles não se questionam qual é a coisa mais sábia a fazer. Se eu quero saber qual é a coisa mais sábia a fazer, eu tenho que perguntar a Deus. Se eu quero saber qual é a coisa mais sábia a fazer, eu devo procurar na palavra de Deus e ver como Deus trabalhou no passado, quando seus servos estavam vivendo situações parecidas, de uma maneira ou de outra, com o que estou vivendo agora em minha vida, não importa qual tipo de tempestade eu esteja atravessando. Como Deus trabalhou então? E para mim, quando era jovem, era a coisa mais reconfortante que existia. Eu pensava, se o Senhor fez isto na vida de Daniel, o que o Senhor fará em minha vida? Se o Senhor fez isto na vida de Davi, o que o Senhor fará em minha vida? Se o Senhor fez isto na vida de Moisés, o que o Senhor fará em minha vida? Veja, porque Deus nos deixou tudo isto. Ele não nos deixou tudo isto só para sabermos histórias. Paulo disse, o que está no Velho Testamento é para o nosso bem, para não cometermos os mesmos erros e sofrermos as mesmas consequências. Ele deixou isto claro em Coríntios. Esta é a âncora que vale a pena ter com o que está acontecendo. Coisa que uma âncora faz é simplesmente isto. Ela me ajuda a ver as coisas do ponto de vista de Deus. As coisas que estão acontecendo comigo. Como pode ser bom o que está acontecendo? Quando eu vejo como Ele permitiu e mandou tempestades no passado, certo, quais são as semelhanças entre aquelas tempestades com as que estou passando agora? Como Deus vê estas coisas? Deus não vê as tempestades em sua vida e na minha como algo que simplesmente acontece. As pessoas dizem, bom, isto só foi um acidente. Em outras palavras, são somente acidentes o que acontece na vida de homens e mulheres cujo Deus é o Senhor e que Ele disse que iria governar as suas vidas. Isto significa que todas as pessoas terão uma vida longa e saudável? Não. Porque você e eu temos a nossa responsabilidade. Mas eu creio que quando Deus intervém cedo na vida da pessoa, e eu estava pensando isso essa semana sobre meu pai, por exemplo, que morreu quando eu tinha 9 meses de idade. Minha mãe nunca entendeu isto. Ela faleceu quando tinha 84 e continuava a me perguntar. Ela me dizia, sabe, eu ainda não entendo porque Deus levou Charlie. Ela nunca entendeu. E eu tentei explicar a ela, mas você sabe, quando se chega na idade dela, você acredita no que acredita e pronto. Então eu não sei se consegui convencê-la de alguma coisa, mas quando olho para trás, eu posso dizer, não foi um erro. E a doença dele poderia ser curada hoje. Deus sabia de tudo isto. Ele poderia ter deixado ele viver se ele quisesse, mas ele não fez. Então por que ele não fez? Não ter um pai me levou a Deus muito, muito cedo. Me levou à palavra de Deus, me levou a ver como Deus trabalhou na vida dos personagens do Velho Testamento, porque eu não tinha mais ninguém para me dizer isto. Eu pude ver como Deus usou tudo aquilo para me levar a Ele muito cedo, depender dEle, aprender e confiar nEle em qualquer circunstância. Eu me lembro, por exemplo, do meu primeiro emprego quando eu era entregador de jornais. Pense, Não era o melhor trabalho do mundo. 5:30 da manhã e você tem uma sacola de jornais de um lado e uma outra sacola do outro, e tem que andar por todo lugar e nenhum deles dirigindo e atirando coisas. Você pode dizer que eu poderia ter um emprego melhor? Não. Sabe por quê? Deus sabia. Ele tinha alguma coisa em mente para me levantar às 5:30 toda manhã e eu ser disciplinado para me vestir. E se em algum destes dias nevasse e chovesse, geasse e chovesse granizo, você tinha que ir assim mesmo. Você não tinha desculpas para não entregar os jornais. Então eu tinha que levantar cedo toda manhã. Bom, eu tinha um pouco de medo do escuro. Como Deus poderia usar isto? Eu vou dizer exatamente como. Eu levantava cedo e antes mesmo de chegar à porta eu começava a orar. Eu orava todo o caminho da minha rota porque não acontecia nada às 5:30, 6 da manhã em Danville, Virgínia. E olhando para trás eu vejo que as coisas não poderiam ter sido melhores. Deus sabia que aquilo era o melhor para mim. Algumas vezes o que parece ser uma tempestade em nossas vidas pode ser uma tempestade, mas por outro lado fica a pergunta: o que Deus quer fazer com esta tempestade? E você pode anotar, seja qual for a tempestade, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando nesta tempestade. E alguns não estão dispostos a olhar para a Bíblia e para todas as suas promessas. Ele fará uma coisa boa através de cada tempestade se nós confiarmos nele. Uma coisa é ter uma âncora, mas, como eu disse, nenhuma embarcação deixa o porto sem uma âncora e uma bússola. Uma coisa é ter uma âncora, mas sabe, só possuí-la não a fará funcionar. Por exemplo, algumas pessoas pensam que se eles têm suas Bíblias em casa e as deixam na cabeceira da cama à noite, eles vão aprender tudo durante a noite. De alguma forma isso vai funcionar, mas isso não vai acontecer. Ou se você dormir sobre ela, você vai aprender de alguma maneira. Sabe como funciona? Aqui está como uma âncora funciona. Primeiro, você tem que lê-la. Segundo, você tem que meditar nela. O que ela está dizendo? Qual é a mensagem para mim? Terceiro, você tem que crer nela. Você tem que crer no que ela diz. E quarto, você tem que estar disposto a aplicá-la em sua vida, não na vida de outra pessoa. E número 5, você tem que estar disposto a obedecê-la. Então, esta âncora vai funcionar todas as vezes. Da próxima vez que uma tempestade atingir você, lembre-se o que a âncora é e de que maneira você pode usá-la. Não importa quem você seja, onde você esteja e pelo que você esteja passando. Você pode ser alguém que nunca creu em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e pode dizer: eu não entendo isto tudo. Bom, aqui está o porquê. Você não entende e eu entendo. Veja, enquanto você vive em pecado, você não entenderá a verdade de Deus, até que você não se disponha a reconhecer o seu pecado e o fato de que Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para o propósito, primeiro, de morrer na cruz e pagar a sua dívida de pecado. Deixe-me explicar isto. O que eu quero dizer é que a morte de Jesus, que era o perfeito Filho de Deus, chamado de o Cordeiro de Deus, foi o sacrifício como pagamento do seu pecado e do meu. Deus colocou a culpa de todo mundo em seu Filho. Crucificou-o na cruz e isto tornou possível para toda pessoa que crê nele seja perdoado de seus pecados para sempre. Seu nome seja escrito no livro da vida e eternamente viva como Filho de Deus. Para isto Jesus morreu, ninguém mais. Porque veja, ele era a única pessoa perfeita que já viveu. E todo o Antigo Testamento é um testemunho do fato de que o Cordeiro foi morto como um prenúncio da vinda de Jesus. Aquele Cordeiro deveria ser absolutamente sem mancha ou não poderia ser aceito como sacrifício. Jesus Cristo é o perfeito Filho de Deus, que foi para a cruz e morreu por seus pecados. E no momento em que você se dispuser a pedir a Ele perdão pelos seus pecados, para limpar o seu coração e render sua vida a Ele, Ele estará pronto a perdoá-lo. E o Espírito Santo entrará em sua vida e selará você como Filho de Deus. Este é o testemunho das Escrituras. E a partir deste momento você começará a crescer como um cristão. E todas essas coisas que falamos agora se tornaram realidade em sua vida. Se você nunca creu nele como seu Salvador, Deixe-me dizer isto, você está navegando em águas perigosas. Você está sem Ele. Você não tem uma bússola, você não tem a palavra de Deus em sua vida, você não tem uma âncora. E pense bem, você está somente navegando. Existem muitos rochedos, muitas águas rasas, e num desses dias você poderá naufragar. Eu sei que é difícil para você acreditar quando você tem tanto e está saudável, feliz neste momento. Pergunte a qualquer homem que já pilotou um barco. Não é tolice e suicídio sair sem uma âncora e uma bússola e ir para o meio do vento e da correnteza? A correnteza de hoje o levará para longe de Deus. E é por isso que nós precisamos de uma âncora que nos mantenha firmes. Pai, nós oramos para que o Espírito Santo mergulhe esta mensagem tão profundamente em nós que não possa ser perdida. Que cada uma das pessoas que ouviu aqui e ao redor do mundo sejam capazes de identificar a necessidade de Cristo em tempos de tempestades em suas vidas. Nós sabemos que o Senhor tem poder, independente do idioma por eles falado. O Senhor tem poder de usar esta mensagem para trazer a salvação para uma multidão de pessoas e segurança, confiança, conforto para milhões de outras pessoas. É o que pedimos em oração, em nome de Jesus. Amém.